Aqui, pessoal, então, um resumo da categoria mais importante, que é a ópera séria. Essa que equivaleria, então, à tragédia do Aristóteles, né? Representando sempre personagens melhores do que nós, né? Reis, príncipes, né? Bom, com relação ao libreto, vejam lá, o Metastásio, ele propõe a retirada de ações supérfluas e também do maravilhoso, ou seja, nada de maquinarias, não é aí que está o interesse dessa ópera, né? Enredos cortesãos, intrigas sentimentais e políticas, final feliz. Ou seja, já não precisa mais se ater a um enredo mitológico. Isso permite também estabelecer enredos históricos. Como é, por exemplo, o caso da ópera que eu vou sugerir para vocês, Giulio Cesare, de Handel, né? O maior compositor italiano aí da primeira metade do século XVIII. Bom, o recitativo em prosa, ele deve evidenciar a ação dramática, ao passo que a ária, em verso, uma expressão patética, emocional. Convenções, né? Toda ária é da capo. Cada personagem deve ter uma ária por ato, áreas maiores e mais bonitas e mais extensas para os personagens principais, e áreas tipificadas, né? Área de alegria ou de melancolia, de fúria, etc., e não consecutivas, ou seja, não duas áreas iguais do mesmo tipo e não uma área depois da outra. Tem que ter um recitativo, pelo menos, separando as áreas. Bom, elementos musicais. Uma abertura instrumental, e para essa ópera chega da música francesa a abertura francesa, muito querida assim, no, nas óperas do início do século XVIII. Mais para frente, a partir da metade do século, eles preferem uma abertura no modelo rápido, lento, rápido, né, de sinfonia. Bom, separação muito clara entre ária e recitativo, não só em termos de enredo, mas também em termos de gênero de técnica de canto, balés, peças instrumentais totalmente em segundo plano, assim, nada que, né, possa obscurecer o cantor, a figura do cantor. Ensembles também, né, ou seja, sextetos, quintetos, só nos finais dos atos, muito poucos, né, e mesmo os duetos também são muito poucos nessa área, né, o que conta aqui é a área solo, né. Virtuosismo com improvisos e cadências, né? E a predominância da figura do castrato, né? E mais para frente, a partir da metade do século, também as sopranos femininas.